Começa agora, Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Universidade de Pernambuco. Apresentação, Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. O podcast Café com Saúde é um projeto desenvolvido na Universidade de Pernambuco que tem o objetivo de trazer os principais temas de saúde para acadêmicos, profissionais e leigos interessados, sempre com um profissional para esclarecer conceitos, tirar nossas dúvidas e trazer o que há de novo nos diversos temas da saúde. Hoje nós queremos abordar a genética do câncer de mama. E para isso nós trouxemos o professor doutor Elker Albuquerque Macedo da Silva, biólogo, mestre em biologia celular e molecular e doutor em genética. Professor, seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Tudo bem?
Então, para começar a falar sobre esse tema, eu acho que cabe a gente abordar primeiro uma definição melhor do que seria o câncer, né? Qual a diferença, então, do organismo normal, entre aspas, de um organismo, então, que tem câncer? Se eu pudesse explicar melhor para os nossos ouvintes.
Pronto, perfeito. Então, o local de a gente iniciar, antes de falar do câncer de mama, é primeiro entendendo o que é o câncer, né? Então, esse conceito ele precisa ser muito bem abordado e bem esclarecido para que toda vez que você ouvir falar sobre câncer, você primeiro entenda que câncer não é uma doença, né? O câncer é uma família de doenças. E por que uma família? Porque vai variar conforme o tipo de tecido original, vai variar conforme o perfil genético do paciente ou da paciente, vai variar conforme o perfil genético da célula em questão, né? Vai variar conforme a localização do tecido que você está avaliando em relação a ser um tecido tumoral ou não. Então, câncer ele não é uma doença. E na sociedade em geral, as pessoas não entendem assim. Então, quando você fala câncer, todos entendem que é uma doença única. E não é. Então, primeiramente, a gente tem que entender que as células, elas têm funções específicas no nosso corpo. Nós, como humanos, nós somos organismos multicelulares. Então, a gente parte de uma única célula, ali a fecundação do ovócito com espermatozoide. Em algum momento, após milhões de divisões, ou até mais do que isso, você vem a formar um organismo completo. Então, como é que você parte de uma única célula para tantas células e outra com tantas características diferentes entre si? Então, para você partir de um para tantas e tantos tecidos, a gente tem tanto a multiplicação quanto a diferenciação celular. Então, a célula ela parte de uma célula indiferenciada para adquirir características específicas, para poder produzir proteínas específicas, para poder desenvolver funções específicas. Então, esse processo é a diferenciação celular. Então, quando a gente vai falar de câncer ou uma neoplasia, né, seria o termo mais apropriado quando a gente trata do aspecto acadêmico, que seria uma nova formação, né, neoplasia, então você tem uma célula que estaria já diferenciada, tendo sua função somática, né, o seu tecido somático já diferenciado, e ela começa a perder essa característica de células diferenciadas e começa a se comportar como uma célula indiferenciada, que é aquela que tem menos características próprias de tecido e tem uma maior possibilidade de divisão celular. Então, uma célula, para se tornar uma célula cancerígena, né, que é o que a gente vai falar agora, porque a gente tem uns tumores benignos e malignos, mas vamos falar do câncer de mama, ela necessariamente ela vai ter que ter algumas desregulações. Que desregulações são essas? Então, primeiro a gente já falou que a célula ela vai ter que ter a capacidade de se multiplicar para gerar um tecido. Então, essa multiplicação para gerar novas células é mitose. Outra coisa, a gente sabe que depois que a gente forma o tecido, a célula agora vai parar de se multiplicar e vai ter sua função somática. Vai estar lá, tendo sua função, o fígado lá, feliz da vida, fazendo suas funções, né? Célula cardíaca e tudo mais. E aí ela tem que ter esse controle para bloquear essa multiplicação celular quando desnecessário. E a célula cancerígena, ela perde esse controle do bloqueio da multiplicação celular. Então, a perca desse controle da multiplicação celular vai fazer com que ela comece a formar uma massa celular, um crescimento de células, que não vai respeitar as regras, digamos assim, teciduais, não vai respeitar as células vizinhas, e aquela célula vai começar a crescer, a pressionar as células vizinhas, a invadir os tecidos adjacentes, e isso vai caracterizar o que a gente conhece como câncer. Tá? Então, essa célula também, além dela crescer além do que seria o indicado para aquele tipo tecidual, ela perde a capacidade da regulação da morte programada, que a gente conhece como apoptose. Então, o que seria apoptose? Relembrando esses conceitos. Quando uma célula ela já cumpriu a sua função, ela já tem o envelhecimento característico do seu tempo de vida, cada célula tem o seu tempo de vida, ela pode entrar no processo de apoptose, que é uma morte celular programada. Né? Ou quando uma célula sofre alguns tipos de lesão, ela também pode induzir o processo de apoptose, já que ela sofreu lesão e não seria seguro ter essa célula trabalhando no tecido e aí poder gerar algum tipo de risco tecidual, risco para o organismo. Ela também entra em apoptose. Ou quando é um tipo de tecido que já teve sua função, por exemplo, na embriogênese, aí você vai formar algumas estruturas, depois elas retraem e tal, não tem mais função, entra em apoptose. Então, também outra característica, além da multiplicação, é a não sinalização da apoptose. Então, uma célula que a gente considera como câncer, ela se multiplica além do necessário, de forma desregulada, e ela não recebe a sinalização de morte celular e para que você tenha eliminação daquela célula. Então, como eu entenderia, pelo menos assim, em linhas gerais, sem abordar algumas profundidades, sim, sim, sim. Né? O câncer seria basicamente isso. Descontrole na proliferação e não entrada em apoptose. Né?
Perfeito, professor, perfeito. Então, conseguindo então, falar um pouquinho mais sobre o câncer de mama especificamente. Quais seriam, então, essas células do nosso corpo que teriam esse processo de burlar e multiplicar-se mais e deixar de sofrer apoptose?
Pronto, então veja só, a questão do tipo celular, então quais são as células que têm maior predisposição a sofrer o processo de carcinogênese? Né? São as células que têm maior capacidade de multiplicação. Então quanto maior a capacidade de entrar em mitose uma célula tem, maior a incidência de câncer nesse tipo de tecido, entendeu? É uma correlação direta. Uhum. Então, você ter maior capacidade de multiplicação necessariamente dá mais chance daquela célula em algum momento se tornar uma célula cancerígena. Então, antes de chegar aí, a gente tem que falar que tem um tumor benigno e maligno, né? O benigno, você tem um crescimento desordenado, mas as células não têm a capacidade de invadir os tecidos adjacentes. Elas crescem numa massa mais concentrada, mas elas não têm essa capacidade dessa invasão dos tecidos adjacentes. Já quando você fala em maligno, aí é diferente. Ela cresce também, mas ela consegue invadir esse tecido adjacente. E aí é aí onde está o grande problema, né? Quando essa célula se desprende dessa massa original e invade o tecido adjacente, isso faz com que comece a ficar cada vez mais difícil você tratar, porque não está mais num local anatômico específico. Então, até no processo cirúrgico, se você tira toda aquela massa onde estão aquelas células, ok. Mas se ela se espalhou e foi para outro lugar longe do foco original, então aí você já começa a ter uma ineficiência do processo cirúrgico, porque ela vai crescer uma nova massa tumoral em outro lugar que a gente chama de metástase. Né? Uhum. Então, metástase é isso. Ela espalha, aquele grupo celular vai espalhando e vai se desenvolvendo. No caso da mama, né, a gente tem uns tipos específicos, né, que a gente tem o carcinoma ductal in situ, a gente tem o carcinoma ductal in situ com microinvasão, a gente tem o carcinoma infiltrante e a gente tem o carcinoma lobular. Então, a mama é uma glândula. Né? Então, a gente tem aí, no caso, um adenocarcinoma, que é a gente está tratando aí de câncer de glândulas. Então, adenocarcinoma. Então, esses são os principais. O carcinoma ductal in situ é as células que formam ducto ali. Então, o leite ele é produzido ali no lóbulo, né? Então, lembra aquele um cacho de uva, né? Então, você tem os lóbulos onde você tem a produção do leite e tem os ductos por onde sai, que a criança, quando fosse amamentada, se concentram todos, ela faz aquela sucção. Então, no ducto de transporte, você pode ter células ali que vão ter a sua multiplicação de forma não regular, né? De forma não seguindo a homeostasia do corpo, né? Para quem não lembra o que é homeostasia, é o padrão de trabalho dentro da normalidade dos tecidos, né? Então, você tem a homeostasia no controle fisiológico, controle de pH, controle de hemorragia. Então, você tem todo aquele aspecto para manter a faixa de trabalho dos tecidos dentro de uma normalidade saudável. Então, assim, resumindo, né, seria a homeostasia. Então, quando você tem um crescimento fora do normal, você já começa a desregular a homeostasia daquele tecido. E aí, esse primeiro tipo, ele é, em geral, ele é menos agressivo, tá? Porque ele fica mais focado in situ, no local do ducto. Então, ele fica ali. Então, quando você pega mais no início, tudo no início é melhor, né? Em relação a câncer, principalmente mama. Então, pega mais no início, ele fica focal naquele tecido, você pode fazer a excisão do processo cirúrgico e tal. Não é nada que, de início, seja nada que a pessoa tenha que se preocupar. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Calma, nem não é assim que funciona, tá? Aí a gente tem o ductal in situ com microinvasão. Então, ele acaba penetrando um pouco mais no tecido adjacente. É um pouco mais, digamos assim, agressivo do que o primeiro tipo? Sim, porque significa que a célula tem uma maior capacidade de multiplicação, tá? Aí a gente tem o infiltrante, que aí sim, ele infiltra em áreas maiores dentro do tecido mamário. E aí formam imagens, né, que inicialmente é daí onde vem o nome, né? Imagem que lembra um caranguejo, por isso que câncer. Então, quando o pessoal via formar uma aranha, um caranguejo, é daí de onde vem a palavra, o câncer, né? Dessa característica. E a gente tem o lobular, que é no lóbulo da produção, ali onde tem aquela produção principal do leite. Mas aí esse já é mais agressivo um pouco. Essa seria a classificação em relação à posição anatômica, né? Então, essas são as quatro classificações em relação à posição, em relação à invasão ou não de tecido. Tem uma outra classificação que a gente tem, que é em relação a receptores. Então, eu vou simplificar, porque isso aí aborda vários aspectos aí, mas a gente tem luminal A, luminal B e triplo negativo, né? Então, o que seriam essas outras classificações? Então, elas não são excludentes. Um é anatômico, posição em invasão ou não, e o outro tem a ver com receptores de membrana. Então, você tem o que tem receptor para hormônios, né? Tem luminal A e luminal B, mas tem a ver também com a presença ou não de uma proteína de um receptor, né? Que é HER2, né? HER2, que ele recebe estímulo para mitose. Então, o luminal A, ele tem um crescimento mais lento, ele tem receptor para os hormônios, né? Progesterona e estrogênio. Esse daí tem um crescimento mais lento, o luminal A. O luminal B, ele tem um crescimento um pouco mais acelerado, tá? Porque você tem maiores níveis desse KI67 e também maior receptor, esse HER2. Então, ele cresce um pouco mais. Mas em estudos, mostram que, apesar de ser diferente, né, um pouco da taxa de crescimento de um ou de outro, porque tem essa alteração genética, né, essa alteração do perfil, mas você tem a curva de sobrevida, ela é muito parecida. Tem diferença, mas é mais parecida entre si. Então, no luminal B, você também tem menos um receptor de hormônio. Então, A tem o receptor dos dois, o B tem menos o receptor hormonal, e tem mais essa questão do receptor de estímulo a crescimento e mitose. E a gente tem o triplo negativo. O triplo negativo, ele não tem nenhum receptor hormonal, ele não tem esse HER2, e ele é bem mais agressivo. Em relação, a taxa de sobrevida dele é menor. Mas isso não é porque os outros são mais brandos, é porque quando você tem um alvo para poder tratar, você pode fazer bloqueio hormonal. E aí você bloqueia o estímulo da multiplicação celular. Então você sabe onde atacar, né? Tem um HER para atacar, tem um receptor de hormônio. Já quando você tem um triplo negativo, não é aí.
O preocupante seria a falta de recurso aí nesse
Exato, caso. Você não tem recurso, onde é que eu vou? Aí nesse caso, esse triplo negativo está muito associado com o gene BRCA1, que é aí onde a gente já vai falar sobre ele, né?
Sim, sim.
Então, Onde é que está o câncer de mama? Principalmente nisso que eu falei, nessa caracterização. Por que principalmente? Porque você pode ter um crescimento ali tumoral que não seja originário da mama. Uma célula que vem de outra origem, de outro local. Então, e uma coisa também bem, bem marcante no câncer de mama é você ter um crescimento tumoral no, na parte linfática ali, que é logo a parte linfática de coleta ali daquela região do tecido mamário. Então, você tem um crescimento não necessariamente toda vez associado à principal visão que você tem, à principal visualização do câncer, ser na mama em si. Você pode ter um primeiro sintoma visível, clínico, sendo no, nos gânglios linfáticos ali daquela mama, axilar, entendeu? Então, assim, tudo tem detalhes que a gente tem que entender, que é um negócio que não é tão simples, né? Ele tem muitos detalhes. Então, quando você precisa entender, quer entender sobre isso, vale a pena, né? Você ouvir um podcast como esse, você pegar livros sobre o assunto, muitos artigos científicos. É mais interessante você pesquisar por aí. E aí vem um conselho, né? Evite você fundamentar toda a sua busca em sites únicos, exclusivamente sites. Seria de todo errado você fazer pesquisa por aí? Não. Digamos, você nunca ouviu falar sobre o tema. Então você faz uma primeira leitura e começa a ter os primeiros conceitos, aí abre aquele mundo, aí depois você vai para um artigo científico. Você vai para um livro, né? Livro, que livro, né? Veja uma editora também decente, pelo amor de Deus, né? Porque papel aceita tudo, né? Então, qualquer um pode escrever qualquer coisa. Tem que ver editoras que têm um critério do que vai publicar ou não. Então, eu não vou aqui fazer propaganda, mas tem editoras que a gente conhece, que tem na universidade, na nossa universidade, na nossa biblioteca, tem várias editoras excelentes. Mas conhecer faz com que você entenda. E entender tira o medo de muitas coisas, né? O fato de você entender faz com que você, às vezes, tire esse monstro, esse bicho, do que, ai meu Deus, a taxa de cura em câncer de mama ela é altíssima quando você tem, pego no início, né? Isso é uma questão já batida, já prego batido e virado, né? Todo mundo sabe já disso, que a questão da ir ao médico, ir ao gineco, você fazer os exames de rotina, aumenta muito o seu índice de cura, porque quanto mais inicial, mais focal, menos espalhamento, menos invasão do que a gente acabou de falar, menos chance de você ter um comprometimento maior. Fica mais focal, fica naquele ponto original.
Perfeito, professor. Obrigado por essa visão geral do câncer, por explicar melhor esses mecanismos que norteiam aí o entendimento do que seria esse câncer de mama. Agora, entendendo melhor a população mais afetada, né? A gente sabe que todo câncer vai ter um perfil que vai ser a população mais acometida por ele.
Sim,
e
sim.
No caso do câncer de mama, a gente tem muito que são as mulheres, principalmente, né?
Uhum.
E acima de 50 anos, principalmente, né? Se a gente for pegar os dados, a gente sabe que é um câncer que acomete, tirando o câncer de pele não melanoma, que é o câncer mais comum tanto para homens quanto para mulheres, é o câncer mais frequente para mulheres, é o câncer de mama, né? Então, se o senhor puder, então, esclarecer um pouquinho sobre esses fatores de risco e ainda poder explicar para nós um pouquinho mais da parte genética, explicando a questão, realmente tem mais risco de ter o câncer quem tem um histórico familiar de ter essa neoplasia? Quais são os fatores hereditários e genéticos?
Perfeito, perfeito. Então, nós somos resultado da interação dos nossos genes com o ambiente, né? Então, a gente nasce com os nossos genes, que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe. Então, você, metade do seu perfil genético nuclear do seu pai, a outra metade do seu perfil genético nuclear da sua mãe. Mas você tem ainda os genes mitocondriais que são exclusivamente maternos. Mas aqui no que a gente está falando, a gente está falando em genes nucleares. Então, a gente não está falando aqui em gene mitocondrial. Então, meio a meio na formação do seu perfil nuclear. Beleza. E aí? E aí é o seguinte. Na população mundial das pessoas, os genes têm uma coisa que é chamada de alelo. O que é o alelo? Então, você tem aqui um gene, vamos lá, já vou começar a adiantar com ele, BRCA1. Todo mundo tem esse gene? Sim, Todas as pessoas nascem com esse gene? Sim. Ele é um gene que faz parte do genoma humano. Agora, todo mundo, essa sequência de DNA desse gene, todo mundo tem a mesma sequência igual? Não. Então, isso que é um alelo. São formas diferentes de escrever informação daquele gene. Então, você tem BRCA1, eu também tenho. Só que possa ser que tenha algumas bases do meu DNA diferentes da sua. Essa diferença é o que a gente chama de alelo. E o alelo, como é que você herda ou transmite o alelo? Reprodução sexual é a característica do ser humano. Então, numa determinada população, as pessoas têm filhos entre si, né? Casando ou não. Porque geralmente em aula o pessoal fala, né? Casa e tem filho. Não, as pessoas têm filho entre si, independentemente de se casarem ou não. Então, as pessoas têm filhos. E aí, essas pessoas, tendo filhos, transmitem essa informação genética para a sua prole. Quando você tem um grupo de pessoas que não se movimentam tanto, né, elas estão sempre por ali, existe uma predominância de alelos em grupos populacionais. Então, tem um grupo populacional, sei lá, quilombola. Eles têm uma maior circulação dos mesmos genes naquele grupo, porque pessoas têm casamentos, depois tem casamento consanguíneo, primos, né? Então, aqueles mesmos grupos de alelos ficam por ali. Então, quando a gente estuda a distribuição desses alelos na população, isso é chamado de genética populacional. A genética populacional serve para você ver a distribuição dos alelos nas populações. E aí, com genética populacional, a gente viu que determinados grupos da população no mundo têm mais ou menos incidência de alguns tipos de câncer. Mais de mama, ou mais de intestino, ou mais câncer relacionado a câncer hematológico, leucemia ou linfoma. Por quê? Porque existem alguns grupos de alelos que aumentam o risco de você desenvolver um determinado grupo de doenças. Aí tem hipertensão, tem diabetes, né? Tem aí o câncer, que é o que a gente está falando. E qual a relação disso com a minha família? Agora você já começa a entender. A chance maior ou menor de eu ter um câncer vai ser o perfil de alelos que eu recebi, que vai depender da população ao qual eu pertenço, e a interação minha com o ambiente. Que interação? Alimentação, exposição a componentes químicos, exercício ou não, entendeu? A exposição à radiação. Então, o fato de você ter o seu perfil genético não bate o martelo de que você vai ou não ter o câncer de mama. Por quê? Porque o câncer de mama não é uma doença unigênica. Não é assim, eu tenho um alelo X, eu vou ter o câncer de mama? Não. Você pode ter um maior risco de ter 40%, 60% de ter câncer de mama. Mas pode ser que você não tenha. E tem pessoas que têm alguns alelos que dão o risco e não desenvolvem o câncer. Logo, o que é isso? Não é só ter o perfil genético. É ter o perfil genético e somar com os outros fatores, inclusive outros alelos de outros genes. Então, muita gente se preocupa muito. Eu vou fazer análise genética já de jovem, porque se eu tiver mutação no gene BRCA1, BRCA2, eu vou ter câncer de mama. Não, não é assim. Não é assim. Então, tem a interação dos... Claro, você tem uma chance maior. Óbvio, isso aí está bem claro na literatura. Você tem uma chance maior, mas não quer dizer que você vá ter. Então não precisa entrar em desespero, né? Então qual é a vinculação, como você perguntou, em relação a maior risco no grupo populacional ou não? Então, como você viu, tem a ver o grupo populacional, que tem a ver com os alelos que aquela população tenha mais ou não, tem a ver com o perfil de social que aquela pessoa tenha, então alimentação mais saudável, não exposição a certos componentes químicos, isso faz com que também seja um fator de proteção. E também tem a ver com o perfil de hereditário direto na família. Então, quando você tem um histórico familiar de pessoas que já tiveram aquele mesmo tipo de câncer em mais de uma geração, isso realmente já acende um alerta, porque significa que você está tendo um grupo de herança que está, o risco de desenvolvimento está bem presente. Entendeu? Então, não é só naquele alelo daquele gene, mas possa ser que tenha outros genes também que você tenha o somatório deles atuando, vai realmente aumentar esse risco. Mas aí tem alguns médicos, né, mastologistas, que quando vão fazer um panorama do perfil genético, eles não analisam, eles fazem um painel de genes, fazem, sei lá, 20 genes, né, são os principais. Eu posso falar aqui da P53, né, que é um gene bem famoso, que ele faz a verificação da estrutura do DNA e induz ou não a célula apoptose. Aí você pode ver BRCA1, BRCA2, tem um outro gene, tem o P53, tem alguns outros. E aí, esse panorama todo é o que vai fazer essa questão de a pessoa ter mais predisposição ou não. E aí, por que mais em mulher do que homem? Homem tem câncer de mama, mas em menos incidência. Até pela obviedade de dois fatores. O primeiro, a questão hormonal, né? Como eu falei para você, as células cancerígenas, elas têm essa resposta a esses hormônios, que no homem é bem diferente esse estímulo, então ele já tem esse fator de proteção. E tem um aspecto também bem óbvio, que é a quantidade de tecido, né? Então, quanto mais células, maior a área que eu posso ter para desenvolvimento tecidual de câncer. Quanto menos células, menos chance. Então, é matemático, né? É probabilidade. Então, ter câncer é uma questão de probabilidade. E aí, teve até uma coisa que eu vi um tempo atrás, que é interessante. Como é que eu vou desenvolver? Você, infelizmente, acertou na loteria. Na loteria do câncer. Mas o que é que eu faço? Então, quanto menos fatores de exposição você tem, menos tickets de loteria você está jogando. Então, quanto menos você joga na loteria, menos chance você tem. Quanto mais tickets você joga, mais chance você tem. Então, como é que eu diminuo os tickets de loteria para não ganhar nesse prêmio que ninguém quer? Menos fatores de risco. Então, quanto menos fatores de risco, menos chance de desenvolver. E mesmo assim, a gente sabe que probabilidade é probabilidade. Não tem muito o que você, infelizmente, pode seguir a cartilha perfeita a sua vida inteira e mesmo assim vir a desenvolver. Ou pode ser uma pessoa completamente desregrada, querer fazer tudo o que quer e não desenvolver. Pode? Pode. Ah, não é justo. Probabilidade é probabilidade. Não tem uma questão de justiça nesse aspecto, né?
Sim. Verdade, professor. Interessantíssimo entender esse aspecto melhor, os fatores de risco. Vale mencionar, né, que um dos fatores de risco, para além do grupo populacional, se envolve muito com o estilo de vida, em termos de população mais obesa, mais sedentária, sim, tem realmente mais chances de desenvolver o câncer. Agora, falando um pouquinho mais sobre essas mutações, né? Porque a gente está falando muito dos grupos de gene que podem ser alterados. No fim mesmo, quais são esses genes que são os que realmente propiciam mais o câncer?
Digamos assim, os mais famosos e os mais frequentes para câncer de mama, a gente tem o BRCA1 e o BRCA2, que chamam de BRAC, né? BRAC1 ou BRAC ou BRAC, depende de quem fala. Mas eles são os mais, assim, associados ao desenvolvimento de câncer de mama, de ovário, tá? Também de próstata em homem. E também tem associação com câncer de pâncreas. Esses dois genes, inclusive o nome BRCA, é de Breast Cancer, né? Então deram o nome do gene como se fosse gene do câncer de mama. Resultado, eu não achei uma escolha muito saudável. Porque quando as pessoas veem, meu Deus do céu, fulaninha tem um gene do câncer de mama. Não, todo mundo tem esse gene. Só que essa fulaninha, vou dar um nome aqui famoso, que é a Angelina Jolie. A Angelina Jolie é um caso bem emblemático para a gente falar. Ela tinha a mãe dela que teve o câncer de mama, que infelizmente veio a óbito por conta disso, se eu não estiver enganado. E aí ela fez a avaliação genética dela e ela viu que ela também tinha a mesma mutação da mãe desse gene. E aí ela, por uma questão de precaução, ela parece que não só fez esse gene, fez o 1 e o 2 e parece que fez alguns outros. E aí o panorama estava de um risco alto para que ela também viesse a desenvolver câncer de mama e ovário. E ela preventivamente fez a mastectomia, fez a retirada, mas concomitantemente à retirada ela já colocou a prótese. Então ela entrou e saiu visualmente na sala de cirurgia, ela entrou e saiu com tecido mamário, né? Então ela não sentiu essa diferença, esse choque, porque ela já saiu com a prótese. Em relação a ter retirado o ovário, você tem uma variação hormonal. Caso haja necessidade, ela tem dinheiro suficiente para fazer um acompanhamento, né, com endócrino, para fazer reposição, caso haja necessidade. Então, ela se anteveu a essa possibilidade de desenvolvimento. Então, o que é que esses genes fazem? Né? Eles são genes que estão envolvidos no controle de quebra de DNA, de lesão de DNA. Então, eles regulam o processo de conserto do DNA. Então, imagine o seguinte, que o DNA está lá no núcleo celular, mas ele vai sofrer ataque. Você diz, ataque de quê, pelo amor de Deus? Você tem estresse oxidativo, acontece, normal. O simples fato de você respirar, você gera estresse oxidativo. Tá? Então, a gente tem um sistema que vai controlar esse estresse oxidativo. Mas, mesmo assim, a lesão. Você, sei lá, precisou fazer um exame de raio-x, sei lá, torácico, por algum motivo que seja, tem lesão no DNA. Algum fármaco, algum produto químico, você entra em contato, é aleatório. Essas lesões são aleatórias.
A verdade é que a gente, por vezes, subestima a quantidade de estímulos que a gente impõe ao nosso DNA diariamente, né?
Exatamente.
São muitas coisas que podem dar errado, potencialmente.
E pode dar errado. Então, o ar, ele é extremamente rico em benzopireno. Né? Benzopireno é um composto químico que ele é extremamente nocivo ao DNA. Então, a gente respirando em lugar que tem um alto índice de poluição, a gente tá, é um fator de risco enorme. Né? O benzopireno ele é resultado da queima incompleta do composto baseado em carbono. Então, churrasco, sei lá, queima da madeira, libera benzopireno. Então, é ruim eu comer um churrasco? Não. Só que não dá para você comer todo dia. Né? Então, assim, coma, mas o fato de respirar, você vai ter benzopireno. Então, a gente tem que sempre reduzir ao máximo no que dá. Mas também ninguém vai viver numa paranoia completa sobre isso. Então, tem esse aspecto da lesão do DNA. E aí, vamos falar do BRCA2 primeiro. O BRCA2, ele atua quando você tem uma quebra de dupla fita do DNA. É uma quebra muito, muito, muito agressiva. É uma coisa assim, vou usar a palavra, estúpida para o DNA. É uma agressão enorme você quebrar a dupla fita do DNA. E aí a gente tem um sistema de reparo. A gente não tem duas cópias de cada cromossomo. Então, quando você tem a quebra, ficou uma lesão ali. Então, você tem uma reestruturação ali do DNA. E esse DNA ele é pareado com a cópia, sei lá, se quebrou do seu pai, ele pareia com a cópia da mãe para fazer uma cópia utilizando a mãe como modelo. Então, se tem duas, ele usa a outra como modelo para reestruturar. E ainda entra a BRCA2. É ela que vai estar ali nesse processo de ajustar e trazer as proteínas responsáveis nesse pareamento das fitas de cromossomo para você fazer a correção. Então, imagina, eu quebrei a molécula de DNA, preciso corrigir. A BRCA2 vai lá, junto com outras, e faz esse processo de conserto do DNA, faz a cópia utilizando outro como modelo. Ótimo, consertou, DNA está lá de volta. E se a BRCA2 estiver funcionando? Você tem a lesão de DNA e você não tem um reparo do DNA. Resultado, você não tem reparo do DNA, dependendo de onde seja a quebra, onde seja o problema, você vai ter essa desregulação da mitose, como eu falei, ou desregulação da apoptose, entendeu? Ou de ambos. Então, aí você tem a maior incidência por conta disso. Na BRCA1 também ela está associada quando você tem lesões por radiação, ela está atuando. E também no controle das regiões de heterocromatina. Então, nessa região de heterocromatina, a BRCA1 ela está fazendo esse controle também de lesão, de controle ou não de expressão naquela região. Então, quando ela para de funcionar, você vai ter regiões, inclusive perto da região do centrômero, essas regiões já têm mais chance de sofrerem quebras também, com a não funcionalidade da BRCA1. Então, veja, a gente está falando de quebra do DNA. Então, BRCA1 e 2 está envolvido nesse controle de lesão da quebra do DNA. E aí, isso está associado a cânceres que, aqui no caso, nós estamos tratando com câncer de mama. Mas eu falei que a gente tem também próstata e também tem pâncreas aí associado. E não se iluda. Se você tiver mutação nele com somatório de outros, você pode também ter predisposição a outros tipos de cânceres. Aí vem uma coisa que a gente tem que falar, que são os genes que a gente chama de supressores tumorais e próton-oncogênese. Aí alguém vai perguntar, como assim? Eu tenho próton-oncogênese no meu genoma? Próton, né? Pré-câncer de gene? Não é assim. O que é um próton-oncogênese? Todo gene que tem uma capacidade de estimular a divisão celular, ele, quando está trabalhando normal, regulado, induzindo a mitose lá, ele é um próton-oncogênese. Ele tem que ser um gene que tem que ser observado bem de perto pela célula, ser bem regulado, porque ele induz a multiplicação celular. Se você tem mutação nesses genes, o que, que pode acontecer? Um estímulo exacerbado da multiplicação celular. E aí você começa a formar o tumor, né? Benigno, maligno e tal. Mas o que, que acontece? Essa desregulação nesses próton-oncogênese via gerar um câncer, aí eles deixam de ser chamado de próton-oncogênese e passa a ser chamado de oncogênese, porque ele está fazendo um estímulo exacerbado da multiplicação celular. Então, todo mundo tem um gene de multiplicação, senão você não saía de uma célula para se tornar um organismo completo. E o que é o supressor tumoral? O supressor tumoral é o oposto. A função dele é bloquear a multiplicação celular. Ele faz exatamente o oposto. Então, enquanto o próton-oncogênese é um acelerador para a multiplicação, o supressor tumoral é o freio. Então, eles têm a função de bloquear a multiplicação celular. Então, não, tá bom, ops, parou aqui. Aí ele começa a induzir que a célula não se multiplique mais. Ou tem células necessárias, induzir a apoptose. E o BRCA1 e o BRCA2, eles entram nos supressores tumorais, já que eles têm essa função de, caso haja uma lesão, consertar, e caso não haja possibilidade, tem essa indução de apoptose. Então, eles não funcionando, você não tem um conserto e você vai ter essa possibilidade de multiplicação desregulada. Então, basicamente, é assim que funciona o BRCA1 e CA2, em linhas gerais. Uhum. Né? Essa é a grande sacada. Então, eu preciso estar morrendo antecipadamente, feito peru, né? Em véspera de Natal? Não. Porque não só tem eles como supressores tumorais, a gente tem vários outros. Uhum. Por isso que existem pessoas que têm mutação no gene, tem um alelo mutante que predispõe ao câncer, mas não desenvolve. Porque a gente tem os outros supressores tumorais que estão fazendo esse contrapeso aí. Ah, o BRCA1 está funcionando, mas eu tenho outros que estão funcionando normais. Então, quando tem essa alteração, os outros fazem a sua função de frear a mitose.
Perfeito, perfeito. Muito boa explicação para a gente realmente entender como é que esses genes atuam de fato. Agora, a gente falou muito sobre esse mapeamento. Uhum. Em que casos, professor, realmente é indicado a gente ir atrás de fazer esses métodos de sequenciamento, esses novos métodos que cada vez mais permitem um entendimento melhor do nosso genoma, mas, por vezes, não são tão necessários. Então, para o câncer de mama, quando é que é necessário ou quando é indicado, pelo menos?
Legal. Então, quando é que a gente tem uma indicação interessante? Como a gente viu, histórico recorrente familiar naquele mesmo tipo de câncer. Tá? Então, nesse caso, é interessante você fazer para que você verifique se você também está com aquele mesmo índice de risco do que os seus parentes. Por quê? Se você tem, vamos lá, um caso hipotético aqui, você tem uma mulher que ela tem duas irmãs, são três filhas. As duas irmãs têm câncer de mama e a mãe também. Essa mulher, ela tem uma indicação de fazer a verificação? Sim. Sim. E o que, que isso vai trazer de diferença na vida dela? Vai trazer de diferença em você antecipar alguns exames, por exemplo. Você antecipar a idade para fazer algumas verificações. Aumentar a frequência de exames. Então, é sempre no rastreio. A função dele é você aumentar a visualização do rastreio, de você se antecipar ao problema. Então, você antecipa a idade, você aumenta a frequência. Então, essa é a função. Por quê? Hoje em dia, então, se eu sei que eu tenho aquele alelo mutante que vai me induzir, é só eu mudar o alelo. Ainda não. Ainda não. Nós temos essa perspectiva futura, tá? Nós temos aí a possibilidade de alteração genética, né? Mas ainda está muito embrionário, tem muita coisa avançada, Mas essa questão da manipulação genética em células somáticas é para um grupo específico de célula. Tem testes para tentar fazer esse tratamento em relação a câncer, mas é tudo muito experimental. A gente ainda não tem um padrão protocolado que seja, que você faça e aplique. Então, quando você faz a triagem, a verificação, é mais para tentar auxiliar na antecipação do problema. Então, que testes podem ser? Então, a gente tem a PCR, reação de cadeia polimerase, que você tem você faz uma cópia específica de um fragmento daquele gene para ver se você tem uma alteração já conhecida. Você vai lá, como eu disse, tem uns alelos, né? Então já tem alelos conhecidos daqueles genes. Então você vai lá e vê se você tem um alelo selvagem, que é o comum, ou mutante, né? Que seria o que causaria o aparecimento do câncer. Então você vai lá e verifica se a pessoa tem ou não. Outra possibilidade é o sequenciamento. No sequenciamento, ao invés de eu só procurar sequências específicas de alteração, eu leio o gene todo. Eu faço a leitura dele todo. Então, eu vou do começo ao fim. Nesse caso, eu posso ver tanto aquelas alterações que são conhecidas, como pode aparecer algum tipo de alteração que eu não estava esperando ali naquele paciente. Então, eu posso ter aparecimento de mutações individuais daquela pessoa. Então, o sequenciamento e a PCR, ele tem essa função de eu ver se na sequência do DNA eu tenho alterações gerando novos alelos que são mais ou menos predispostos ao aparecimento do câncer. Então, nesses casos são os indicados. O outro caso que é possível você fazer é da biópsia. Então, você fazer a verificação do material tumoral em si. Por que isso seria interessante? Porque dependendo do perfil, você pode direcionar o tratamento. Né? Dependendo do perfil genético, a gente sabe que você pode direcionar o tratamento para um lado, para um outro, sabe que determinadas alterações genéticas ele não responde tão bem a um protocolo, mas responde melhor a outro protocolo. Então, isso faz com que você tenha uma precisão maior no resultado final. Então, você tem que ver lá aquela que eu falei lá no começo, aquela classificação de ter receptor ou não, hormonal ou não, isso já foi uma melhora absurda nos índices de tratamento. Por quê? Sim. Porque você, antigamente, era só pela posição, né? Se tinha invadido ou não, se estava em sítio ou não, tal, ducto. Mas depois que você viu que tem um receptor ou não, você conseguiu padronizar o tratamento bem mais específico. Então, os dois podem ter, sei lá, ducto in situ, né? Ductal in situ, mas uma tem triplo negativo e a outra é luminal A. E aí? Então, já são dois tratamentos diferentes, apesar de ser no mesmo lugar. Então, você foca diferente, né? Então, o triplo negativo ele é o pior prognóstico, na verdade, porque você faz o tratamento mais bem generalista, né? Não é tão específico. Então, a função seria traçar para ver se a pessoa tem risco ou não, para fazer a questão de antecipação de problemas, e também você verificar na biópsia para você traçar uma melhor estratégia de intervenção de tratamento do paciente. Para isso que a gente usa.
Perfeito, professor. É incrível ver como a genética já avançou a ponto de a gente ser capaz de fazer essas intervenções e há a perspectiva de ser ainda melhor no futuro.
Farmacogenética, né? Que a gente chama isso. Farmacogenômica, né? Você faz o tratamento farmacológico baseado no perfil genético do indivíduo. Então, isso vai estar já traçado, que vai ser bem possível pelas novas técnicas de sequenciamento, né? Sequenciamento de nova geração. Então, a gente teve lá no começo dos anos 2000 a publicação da Time, né? Sequenciou o genoma humano. Foram quase 10 anos para sequenciar. Hoje, em horas, você consegue fazer, né? A mesma coisa que demorou quase uma década para fazer. Isso tem a vantagem da velocidade, baixar o custo. Quando você baixa o custo, aumenta a velocidade, você aumenta a possibilidade de mais pessoas terem acesso e você aumenta a perspectiva de vida, melhora o prognóstico, melhora tudo. Então, quanto mais a tecnologia anda, melhor para o paciente.
Perfeito, professor. Então, aqui nesse episódio, a gente tentou realmente tratar mais da genética, mas lembrando para os nossos ouvintes a importância do diagnóstico precoce usando o autoexame, usando exames de imagem. Afinal, a genética consegue dar um norte, mas como o professor mesmo explicou, não é a presença ou não do gene que vai ser imediatamente responsável por aquele indivíduo desenvolver ou não. É importante o rastreio. E como a gente comentou, se o perfil genético aponta, talvez um rastreio mais frequente, uma estratégia mais personalizada para aquela pessoa verificar o desenvolvimento ou não daquele câncer. Mas, de qualquer maneira, a importância a gente estar atento a esse tipo de diagnóstico precoce, a esse controle frequente.
Isso. No caso, você a genética ela é uma ferramenta, né? Mas a clínica ela é insubstituível. Então, o acompanhamento com o médico ele é insubstituível, né? Então, é o médico que, com os exames, com a avaliação, com a clínica, ele vai ver a presença ou não e é ele que vai intervir. Então, eu fiz o meu exame, eu não tenho a mutação, estou muito bem, não preciso fazer a mamografia. Erradíssimo, erradíssimo. Como a gente viu, você tem a possibilidade de desenvolvimento do câncer por outras vias que não esses genes. Então, é uma ferramenta, mas o autoexame ele é necessário para a mulher conhecer a sua estrutura anatômica, conhecer o seio, ver alguma rugosidade, alguma vermelhidão, alguma coceira estranha, alguma tumoração. Mas se a mulher, eu vi, não tem nada, tudo bem, também não. O acompanhamento com a ginecologista ou com um gineco, para que os médicos façam o que tem que ser feito. E todo esse histórico, esse background genético da família tem que ser passado pro clínico, né, pro médico, pra médica, para que ele faça ou ela faça esse acompanhamento de saber se antecipar ou não, de fazer ou não. Então, é insubstituível. Não é possível você excluir. Se você tivesse que excluir um, a genética é extremamente importante, mas o que vai salvar a sua vida é o acompanhamento com o médico. Entendeu? E não a verificação se você tem ou não alteração. Agora, com a verificação genética, o índice de sucesso ele cresce exponencialmente, porque o tratamento fica mais eficiente, né? Então, sempre, se tem que fazer o exame, faça. Se o médico diz que tem que antecipar, antecipe. Nunca deixe de ir, nunca deixe de ir ao médico, nunca deixe de fazer seus exames, porque é necessário. Saúde é aquela coisa, né? Perdeu, acabou, né? É difícil você recuperar. Você recupera, mas aí tem um sofrimento, tem aquilo tudo que você passa. Quando você, infelizmente, fez tudo, infelizmente apareceu a patologia, mas você está fazendo a sua parte. Aumenta a chance de cura porque foi antecipado, entendeu? Aumenta a chance de cura porque você está seguindo todos os preceitos médicos que o médico está indicando. Faça isso, faça aquilo, você vai lá e faz. Então, é doloroso, a gente sabe, há um sofrimento para as pacientes e também para os homens que acabam desenvolvendo. Não é um tratamento leve, né? Mas quando você faz tudo corretamente, a chance de sucesso ela é grandiosa, ela é muito grande. A chance de você sair com a cura ela é muito grande. Então, siga o conselho dos médicos, faça o que eles têm para dizer, né? Evitem gurus de internet, evitem um livro que foi publicado não sei onde, que alguém falou. Artigo científico, cuidado que existem revistas predatórias, que são revistas que você paga e publica. Não tem revisão por pares. Eu recebo muitos e-mails. Publique aqui o seu resultado. Custa tanto e acabou. Não. Então, cuidado. Cuidado com essas informações. Agora, com essa era da mídia, né, social, difundindo muitas informações, a gente tem que ter cuidado para filtrar. Principalmente quando se trata de saúde humana. Então, uma pessoa que você vai ter que ouvir são pessoas ligadas a conhecedores que vão para congresso, que são professores universitários, que fazem ciência, que fazem pesquisa, médicos que são estudiosos da área, né? Pessoas que fazem pesquisa na área. Então, isso é interessante, essas pessoas que você deve ouvir, tá? Então, cuidado com aqueles sitezinhos legais, assim, com respostas fáceis, com curas milagrosas. Cuidado, porque, como eu disse, tem cura, tem tratamento, desde que você faça o que é certo. Se inventar receita caseira para fazer, aí, infelizmente, o azar é só seu, né?
Perfeito, professor. Quero agradecer bastante ao senhor por ter nos dado todo esse panorama genético a respeito do câncer em geral, a respeito do câncer de mama. Tenho certeza que, para mim e para os nossos ouvintes, foi se não uma revisão para os que não sabiam do tema aí, com certeza uma primeira visão muito interessante para começar a ter noção desses conceitos, compreender melhor os mecanismos envolvidos. Quero agradecer também a parceria aqui da Rádio Web UPE por estar sempre disponibilizando para nós aqui essa estrutura e essa equipe que nos ajuda com todo esse processo para continuar esse projeto que é muito interessante para nossa divulgação científica, para compreendermos melhor os conceitos e entendermos temas da atualidade que são importantes para a prática do médico, para a compreensão do enfermeiro e para a compreensão do leigo interessado realmente em entender melhor como funciona os processos. Então, muito obrigado, professor.
Eu agradeço o convite, agradeço à Universidade de Pernambuco, né, por ceder esse espaço, dar toda a estrutura para o desenvolvimento do conhecimento acadêmico e científico para ser levado à comunidade, tanto acadêmica quanto extra-universidade. Agradeço à equipe de trabalho por esse convite. Eu fiquei muito feliz em ser chamado aqui e poder passar um pouquinho do conhecimento que a gente desenvolve na universidade, das pesquisas, das aulas, e convidar todo mundo, né, a sempre estar acompanhando os podcasts do Café com Saúde, que são extremamente completos e ricos de conhecimento. Muito obrigado.
Você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.